Satan.
Uma nova ordem econômica mundial.
Ocultismo, crenças pagãs, sacrifícios e rock pesado. Conheça um pouco
sobre blasfêmia.
Blasfêmia.
É o Satanás do inferno!
Com Deus ninguém brinca.
Seis. Blasfêmia.
Porque aqueles que blasfemam morrem.
Você vai morrer.
Debandaracazuca! Tô de saco cheio disso daí!
Passada aí, eu vou te bloquear!
Olá, eu sou a Nata e você está numa edição aí de retorno do Blasfêmia aqui no canal Cena. Nós mudamos um pouco o formato e eu gostaria de chamar aí a minha companheira de blasfemidades aí que vai pro inferno junto comigo, Sirlene, pra fazer a intro aí do programa. Chega aí, Sirlene, tudo bem?
Salve, blasfemeiros e blasfemeiras! Eu acho que eu sumi e voltei! Olha, tentaram me boicotar a produção, que absurdo! Mas tá tudo bem, peraí! A gente voltou, a gente existe ainda, olha, né? Só!
Acharam que nós estávamos derrotadas e acertaram, porque a gente tá derrotada, mas se arrastando, mas conseguindo, né? Agradecer aí todo mundo que já tá no chat, todo mundo que mandou as perguntas lá no Instagram. A gente resolveu mudar o formato do programa, até para ficar mais fácil, porque eu não tinha como mais cuidar de edição e tudo mais, era um tempo muito oneroso. E, como vocês bem sabem, aqui no Cena a gente não ganha nada, a gente só ganha trabalho não remunerado e haters. E justamente por isso já quero pedir para você que não é inscrito no canal se inscrever. Estamos aí com coisa de 43 mil inscritos no canal Cena. Se você quiser ou puder, seja um membro apoiador. Você pode colaborar com qualquer valor a partir de R$1 no pix@canalcena.com. Tem a função seja membro aqui no próprio YouTube. Tem também o Apoia-se e o PicPay. Então, qualquer valor é muito bem-vindo. Ajuda a gente aí a custear um rango para as bandas que vêm no ao vivo. Ajuda a gente também a fazer manutenção de equipamentos e, enfim, toda a produção ela é onerosa e é o apoio de vocês que ajuda a gente a pagar pelo menos as despesas, né? Para a gente não ficar gastando tanto dinheiro do bolso. E o que a gente tem hoje, Sirlene?
A gente tem uma pessoa muito especial, nosso convidado que é de Vila Velha, nada mais nada menos que o dono da Laja Records Enterprises.
Não, mas antes da gente convidar aí o Fábio Mozini para entrar na nossa live, gostaria aí que você falasse um pouquinho sobre o que você tem feito nesse meio tempo que a gente parou com o programa.
Nossa, que pergunta difícil. A única coisa que eu faço é trabalhar, meu Deus. Olha aqui as olheiras. Trabalhadora, brasileira, desgraçada, sem ganhar R$1 a mais, apenas trabalhando. E você? Tocando, lógico, né?
A gente tá tocando bastante e continuo fazendo umas coisinhas nos bastidores do Cena. E me tornei aí, ó, membro sênior da AJARD, que é a Associação Brasileira de Rock Doido. E eu estou falando isso por quê? Porque o precursor do rock doido no Brasil, quem ajudou a difundir essa categoria de música desgraçada, foi ele, Fábio Mozini. Chega aí. É você.
É você,
porque nós temos, no Brasil, temos categorias de música. Temos Prove. o metal true, metal espadinha, punk faquinha, hardcore melódico...
Hardcore mocheiro.
Hardcore melódico e hardcore mocheiro. E rock doido. O rock doido que já pagou foi você.
Eu acho que de todos esses títulos aí, o rock doido realmente... Eu vou ficar com ele também.
Não, o rock doido está nos nossos corações. Então, bora lá. Você quer começar fazendo as perguntas aí, Sirlene?
Salve,
eu não estou com Raico nem, mas estou com a minha Eisenbahn aqui, já vou até
abrir. Estou aqui com o bicho do sistema.
Vamos brindar
todo
aí.
Mundo... Todo mundo chapando, né, Bonita?
Então, menos eu, que eu sou estreia, Ed. Não posso.
Eu também sou.
Faz o X na mão aí, ó.
Vamos lá, Mozini. Primeira pergunta que a gente tem é a seguinte. Vocês voltaram agora, depois de tanto tempo sem gravar. E como foi voltar a gravar e voltar com um álbum tão sério, assim, bem diferente dos demais do Moqueca? E chegar com o Boiada Suicida, que é um dois tiros no peito, né? E ele é bem diferente. Como foi para vocês voltar a gravar e todo esse processo?
Ó, na verdade, a banda não vinha passando por um bom momento antes dela parar, né? Tava todo mundo muito relapso, muito alcoólatra. Cada um com seus problemas, igual vocês falaram antes aqui nos bastidores, vocês tocam, mas trabalham, tiram dinheiro do bolso. O Moqueca tava bem nessa onda também, sacou? E às vezes a gente viajava, cada um cheio de problema, o cara com problema no banco, eu com problema no outro trabalho... E todo mundo muito relapso musicalmente com a banda. Aqueles shows eram igual germes, show do Moqueca, sacou? Tudo errado. Instrumentos desregulados, baixo com jack com problema, todo mundo viajando sem cabo. Isso foi desgastando muito o Moqueca de Rato, sacou? Até que chegou um ponto, uma última sequência de shows que a gente fez em São Paulo. A gente teve tanto problema nessa sequência de shows, foram dois ou três shows, se não me engano. Hangar 110, um terceiro show e Santo André, o último. A gente teve tanto problema nessa última incursão, cara, que a gente resolveu não tocar mais, cara. Tudo que podia dar de errado, de treta, de briga, de pouco público, de calote no cachê, todos os problemas deram todos juntos nessa pequena turnê. Uma pessoa ficou presa no aeroporto, ficou detida, a doideira, velho. A gente resolveu dar um tempo, sacou? Assim, parou, foda-se. Mas nunca dissemos que a banda tinha acabado. A banda estava ali de stand-by, hibernando. Mas, se não me engano, veio também a pandemia, né? Que acavalou sobre isso aí. A banda já tinha acabado. Veio a pandemia em cima, que aí travou todo mundo. Então foi aí que não se falou mais em voltar com a banda. E a gente voltou com... E aí, de repente, voltamos com a ideia de voltar com a banda, né? Nas conversas ali no grupo de WhatsApp que a gente tinha, igual todo mundo tem... Não rolou do Sandro continuar com a gente, cara. Diversos inúmeros motivos, tá ligado? Pessoais, musicais, todo tipo de motivo também. O Sandro tem uma vida um pouco diferente da nossa, tem uma filha agora, vive uma outra realidade, e acabou que ele decidiu não continuar na banda mais, foi uma decisão de todos, dele e da banda, e a gente decidiu não acabar com a banda, a gente ia voltar. E o Paulista sugeriu a entrada do Fepas, Fernando. Ele já trabalhava comigo há muito tempo já. Ele já fez uma música do Merda, ele participou daquele índio, do disco Índio Cocaleiro do Merda. Ele já tinha feito um show com os Pedreiros, já tinha gravado uma música no próprio Moqueca de Rato. Paulista teve a brilhante ideia de chamar o Fepas, ele aceitou. E aí a gente começou a fazer o disco que a gente já estava fazendo. Esse disco já existia, umas quatro ou cinco músicas do Boiada Suicida já estavam sendo feitas na época do Sandro, mesmo sem o Sandro, porque ele não ia nos ensaios. E, cara, foi assim, foi diferente, foi difícil, foi desafiador. Você falou uma coisa que falou que o disco soa mais sério, né? Na verdade, alguns outros discos do Moqueca, eles têm muita ironia, né? Na verdade, o Moqueca de Rato sempre foi uma banda séria, apesar da gente ser uns caras meio divertidos, ter o sotaque capixaba engraçado, as palavras engraçadas, né? A gente é uns caras que ouve samba, ouve funk, então de vez em quando aparece uma cena dessa, assim, a gente de roupa colorida, de camisa de botão, chinelo de dedo na praia, mas o Moqueca é uma banda séria pra caralho, que sempre foi, sacou?
Não, mas acho que o sério que a Siri colocou foi no aspecto de letras e tal, temática.
Mas então, se você pegar um disco tipo o Hitler's Dog Stalin Hats, que é um disco nosso mais crust, mais punk, eu acho ele mais sério do que o Boiada. Porque o Boiada ainda tem os punk rocks, ainda tem alguma coisa que puxa pra ironia. O Máquina de Fazer também, eu acho que é o disco mais sério, mais azedo do Moqueca. Esse disco não tem uma música irônica. Que essa ironia, porque a gente veio da escola Dead Kennedys, né? Uhum. Dali que a gente puxou essas coisas de uma coisa que talvez soe engraçado, mas não é, né? É irônico, né?
Uhum.
Mas realmente é um disco muito diferente. O Fernando, que a gente chama ele de Fepas, né? O nome artístico dele, é o nomezinho dele. Eu acho que ele entrou na banda, assim, dando um gás, dando uma vitalidade pra gente, assim, muito boa. Ele ressuscitou os velhos, cara, ressuscitou os cadáveres. E é tão doido, cara, que a presença dele, velho, parece que fez a gente aprender a tocar. Eu acho que a alma, o espírito da gente aprendeu a tocar sozinho, sacou? Porque parece que uma coisa puxou o outro, evoluiu, cara. É, porra, bicho, eu levei meu baixo no luthier, cara. O cara perguntou se eu tinha entrado na praia com baixo. Ele falou, cara, você entrou na água com baixo? Aí ele me mostrou, cara, os negócios tudo podre, cheio de areia, sacou? Eu tenho Precision, Califórnia, é um baixo maneiro, sacou? Ele falou, cara, você tem vergonha não, cara, de deixar um instrumento desse, cara, nesse estado, tinha areia, tinha ferrugem, tinha coisa marrom. E uma coisa, ele falou, quando é que você levou esse baixo no luthier a última vez? Eu falei, nunca. Aí tava tudo podre, então, eu acho que a entrada do menino porra nenhuma, ele é só um pouco mais novo que a gente só, mas ele deu esse vigor pra gente, deu essa vontade de fazer. Tem muitas letras ali do... Sempre quem escreveu as letras do Muqueca foi eu e Sandro, né? Uhum. Vamos colocar assim que era 50-50. Não que isso fosse contado. Olha aqui, vou já escrevi, não. Mas naturalmente dava um 50-50. E o Fepas entrou de sola, entrou sem vergonha na cara, mostrando papel, tem essa letra, tem esse reggae, tem essa letra. E fizemos letras... em conjunto, eu fiz sozinho, o Fepas fez sozinho, e eu acho que falei pra caralho, me perdi um pouco no foco da pergunta, que foi sobre a gravação, né? Como foi gravar isso? A gente tava um pouco assustado, porque tinha tempo que a gente entrava no estúdio, né? E todo mundo tem vários trabalhos além do Muqueca, normal, né? Acho que vocês também devem, no Mender Cadáver, deve ser assim também, todo mundo deve ter trabalho. Então, a gente tentou ensaiar o máximo possível, que a gente ia gravar no Rio de Janeiro, e a gente não podia ficar muito tempo lá, a gente tinha que gravar no final de semana. Então, o que a gente pôde fazer no Espírito Santo, ensaiar para chegar o mais redondo possível, a gente fez. O nosso único temor era esse, era não, entrar no estúdio não tão bem preparado. Mas deu tudo certo, que chegamos lá, o que não estava, foram 16 músicas, se não me engano, né? O que não estava tão ensaiado assim, tão bem decorado, a gente na hora conseguiu resolver, conseguiu criar, recriar, reelaborar a situação toda. A gente já era acostumado a gravar com o Rafael Ramos, já gravei 4 ou 5 discos com ele, e foi um clima muito amistoso, muita tranquilidade. Não conseguimos fazer tudo no Rio de Janeiro, o Fepas fez alguns vocais aqui no Espírito Santo, sample, alguma coisinha... E eu vou te falar, eu não sei como é que você, Onato, como é que você funciona com as suas bandas. Eu, por exemplo, quando eu estou terminando um disco, eu escuto ele, assim, até 10 vezes no dia. Eu paro para escutar, eu escuto, aí eu tomo uma cerveja, escuto de novo, aí escuto no outro som. Depois, cara, eu não escuto nunca mais, velho. Se eu tiver num lugar, numa festa, o cara botar Muqueca de Rato, velho, você eu manda saio. Tirar. Não, eu saio, não aguento. E até hoje eu ainda consigo escutar o Boiada, assim. De vez em quando eu tô lá, tô chapado lá em casa, lá, eu falo, vou botar essa porra. Aí boto o Boiada e fico avaliando. Porra, isso aqui ficou massa, hein? Esse moleque mandou bem nesse vocal. Então, velho, eu acho que foi uma experiência revitalizante pra gente. Todo mundo da banda ficou muito feliz. E eu, particularmente, gosto muito do resultado do disco. Nós tratamos essas letras com muito carinho, sacou? Tinha uma época, o Muqueca não muito, mas outras bandas que eu tocava, tinha uma época que a gente ficou meio relapso com as letras. As letras eram legais, só que era meio assim, foi.
Tava mais na métrica do que na mensagem, né?
A gente leu, releu, viu o que poderia ser interpretado de duas formas e que uma forma poderia ser ruim. Trocamos palavras, trocamos... puta, cara, eu acho que não é legal usar essa palavra mais hoje em dia. Então a gente tomou muito cuidado com esse disco, e esse cuidado é uma coisa que partiu da gente, não é um medo de ser criticado por alguém, é uma coisa que partiu da gente. Eu acho que a gente fez um bom disco de estreia, a estreia com Fepas, e já estamos fazendo disco novo, e eu acho que vem coisa nova boa por aí. Ah, eu falei pra caralho, foi mal, viu?
Não, foi uma resposta muito completa. Eu acho que
falei pra quem... logo, né? Tipo assim, foi a primeira pergunta.
Já, então já pegou umas três aqui, já.
É, já pegou umas três, exatamente.
Foi a primeira pergunta. Mas eu acho que já situei todo mundo, o que aconteceu, como é que saiu, por que parou, por que voltou, como voltou. Vou tentar ser mais sucinto nas próximas respostas.
Não, é tudo nosso. Mas uma coisa é fato, assim, para quem é fã, eu acho que quem ouviu quando saiu, eu pelo menos sou uma pessoa que eu ouvi no repeat muito esse disco, muito, assim. Eu acho que cada hora que eu ouvia, eu pegava um detalhe diferente e eu vi várias pessoas falando a mesma coisa, sabe? Que é, eu acho que é um disco muito diferente do Moqueca. Então, não tem como não ser um clássico, né?
Inclusive, figurou aí entre os melhores do ano aqui no Senna, ano passado.
Foi, rolou?
A gente elogiou pra caramba aqui. E aproveitando aí, você citou o Hitler's Dog, né? Que é a capa aí é do Lobo Ramírez aqui, nosso amigo de São José dos Campos, da nossa cidade. Que faz membro aí também da Associação Joseense de Rock Doido.
Esse é o presidente, né?
Não, é praticamente. Ele só não é presidente porque ele não quer ter responsabilidades. Então...
É o lobo.
A sede é a Ilha Fantasma, que ele abriu aqui em São José.
Maravilhosa.
Inclusive, você estava citando das questões tipo, de vocês estarem bebendo demais e outras cositas, mas acho que você nem vai lembrar, mas a última vez que eu te vi foi num show que a gente organizou do Merda aqui em São José dos Campos, que tem uma história muito boa que eu fui te pagar. Em espécie, né? Porque na época não existia o Pix.
Caiu o dinheiro tudo no chão.
É, você achou que enfiou o dinheiro no bolso. E aí todo mundo começando a dar risada, porque eu saí correndo atrás de você, catando as notas no chão pra te devolver. Aí você...
Mano,
você tá me pagando. Você, não, é mais legal foi, você está me pagando de novo? Aí não, mano, você perdeu todo o seu dinheiro.
Cara, ó, tipo assim, nesse momento, apesar de eu estar rubro, eu tô vendo que eu tô vermelho. Nesse momento, isso tá mais ou menos engraçado, assim, tá mais ou menos engraçado. Só que esse é o tipo de abuso que eu não quero mais passar pela minha vida, sacou? É o tipo de abuso que eu não quero mais cometer. E é difícil. Ah, mozinho, você é viciado, você é alcoólatra, você dorme ali na rua? Não, ainda não. Mas, velho, em determinados locais, cara, por exemplo, eu não conseguia ir se eu não fosse beber, sacou? Se eu não fosse beber, eu não fosse usar uma droga, eu nem ia. E eu acho que não acho isso legal, sacou?
Mas eu tô fazendo esse comentário justamente para colocar aqui na próxima pergunta. Porque uma vez eu vi uma entrevista, não lembro se foi você ou quem foi do Moqueca que falou, que vocês não estavam mais fazendo turnê porque vocês não aguentavam o ritmo de turnê, que vocês se conheciam e sabiam que vocês não conseguiam lidar com o ambiente de tour, né? E aí agora, esse ano, vocês estão voltando a fazer festivais e tal, vocês tocaram recentemente no Abril Pro Rock, esse final de semana vocês vão tocar no Insane Fest e no Hardcore Reunion em Prascaba. Como que está sendo para vocês essa volta aos palcos? A gente pode esperar que vocês voltem a fazer turnês ou vocês vão fazer só shows pontuais, festivais e tudo mais? Como que vai ser para vocês o daqui para frente, né? Já que vocês tiveram essa mudança de postura?
Eu acho que só shows pontuais, mas a questão das turnês nem é. Essa questão aí dos excessos, eu assumo o BO. Que esse é um problema mais particular meu mesmo, sacou? Que até a página 2 parecia super engraçado, sacou? Ah, doideira, os caras doidão, é o Gênesis. Até a página 2 parecia super engraçado. E realmente pode ter tido um show, porque o show em si, o evento, é a experiência, não é assim, já quantos shows de banda que você foi que o som tava uma merda e o show foi maravilhoso, memorável. Quantos shows
energia,
você foi?
Né?
Ah, foi no show do Cólera. O cara errou ali, mas foda-se, o cara errou, cara. Eu falei com o Redson, cara. Eu peguei. Porra, então, só que chegou um momento que isso passou dos limites, tá ligado? Que era babação mesmo, era show, cara. Porra, a gente fez 10 shows no Japão, eu estraguei um show, sacou? porque sabe, fui usar droga, alguma coisa lá, estraguei um show, pô, viajei pro Japão, cara, sacou? Pra estragar um show lá no Japão, sacou? Então, aí você vê assim, o vídeo, não é o fim do mundo, mas porra. Então, isso, quando a gente meio que se juntou os cacos ali e cada um foi falar com o outro, eu tomei um aperto, sacou? O Paulista falou assim, então, qual é, meu irmão? Você vai tocar, vai ficar igual um palhaço lá, usando droga, não sei o quê. Então, velho, tipo assim, porra, você imagina que eu fico algum tempo sem ir para São Paulo, sacou? Eu fico, sei lá, quase 6 meses sem ir para São Paulo. Tem amigo pra caralho essa porra. Tem amigos aí em São Paulo que eu considero mais amigos que os caras que moram aqui em Vitória, sacou? Vila Velha. Pessoas que eu tenho intimidade, conheço o pai, conheço a mãe, conheço a história da vida. Aí o cara, pô, você tá aqui em São Paulo? Tô aqui no hotel dormindo, não vem aqui não. Não dá, sacou? Então, o ambiente de turnê, o ambiente de show, cara, é um ambiente propício, que vai ter esses negócios tudo. Porra, o Breck, nosso batera, nunca usou tóxico, velho. Nunca usou tóxico pesado, nunca. Ele toca na banda igual eu. A mesma banda que eu tô, sacou? Tá no mesmo hotel, no mesmo camarim. Então, isso é coisa de cada pessoa, de cada cabeça, de cada organismo. Mas, pra mim, eu tenho, sim, me esforçado bastante. Também não é o fim do mundo, não, sacou? Foi uma mudança de cabeça mesmo. É tomar um pouco de vergonha na cara, velho. E, tipo assim, respeitar meus companheiros de banda e respeitar o público, sacou? Respeitar o cara que pagou 50 cruzeiros pra ver meu show, velho. Fazer o mínimo do show. Esses últimos... Mas tá rolando, tá fluindo, cara. Tá tranquilo. O primeiro show... Qual foi o primeiro show? Foi lá em Curitiba, depois foi em Senna, em São Paulo. Eu tava muito nervoso, muito. Nervoso com a volta da banda, sacou? Tinha tempo que eu não tocava no palco, tocava em pé, certinho, que não passava som, que não testava meu instrumento, sacou? Tava bem nervoso, só que fluiu. Curitiba foi bem, aí São Paulo me senti tranquilo também. Mas eu tô, cara, tratando isso com naturalidade, que eu não vou ficar lá em São Paulo assim também. E aí, mano? Beleza? Aí, não, uhum. Vem aqui não. É normal, tá tudo acontecendo normal. Tô bebendo cerveja... Só que, velho, parou a palhaçada, sacou? Parou o exagero, parou a lá. Uma vez, o Rodrigo Dead Fish, cantor, ele foi numa festa que eu participei aí em São Paulo, sacou? Uma festinha lá, um meet and greet, alguma coisa assim. Não era show, não. Era um evento que eu tava presente. Eu era, sei lá, eu era uma pessoa ilustre, não sei o que que era. Eu tava lá, sei lá. Aí o Rodrigo me chamou, cara, depois, e me deu uma comida de rabo, velho. Ele falou, bicho, você tá fazendo aí, na minha opinião, papel de palhaço, sacou? Você tá aí doidaço, falando merda pra caralho, todo mundo que te dá um negócio na mão, você pega e toma, todo mundo que chama pro banheiro, você vai e entra no banheiro, sacou? Você tá doidão, os caras tão rindo de você aí, velho. Você não tá conseguindo nem andar direito, tá perdendo dinheiro, botando dinheiro no bolso. Aí eu meio que liguei uma chave aí, velho, e vou... Se eu me predispus a voltar como Queca de Rato, voltar com a banda, a gente vai fazer esses shows aí com a mínima dignidade e vamos tocar, velho. Depois do show, eu tomo minha cana aí, minha cervejinha e bola pra frente.
Mas então, o fato de vocês não fazerem mais turnês agora nessa etapa do Muqueca, se deve, sei lá, a idade? Vocês não têm mais o mesmo ritmo?
Não é só isso. Além da idade, cara, os caras dessa banda trabalham, os bichinhos, tá? O pessoal não, trabalha
bem. Quer dizer, agenda nas férias, sei lá.
Não, por exemplo, o Paulista, cara, é um cara que ele tem o trabalho num banco, sacou? Ah, então é bem difícil para ele. Tem vários shows de sexta-feira, se a cidade for muito longe de Espírito Santo, a gente não pode tocar. Se for tocar sexta, ele tem que sair daqui depois do expediente do banco. Porque não é sempre que ele consegue pegar folga, sacou? Então tem isso também. E, cara, por exemplo, eu sou um camarada, velho, que eu sou casado, tenho a Laja, tenho meu cachorrinho, tenho o meu boteco favorito, Flamengo, minha família, que meus pais já começam a ter uma certa idade. Eu, por exemplo, eu tenho muito prazer em estar aqui, sacou? Uhum. Antigamente, quando eu era mais novo, eu morava com meus pais, tá ligado? Minha vida era uma zona. Não tinha nenhum compromisso com nada, nenhum compromisso afetivo com ninguém. O meu compromisso financeiro era uma conta de celular que ia chegar, sacou? Eu gosto de estar aqui na minha cidade, eu gosto de estar na minha casa, chegar lá da laje do trabalho, escutar uns dois discos e dormir um pouco mais cedo. Então, eu acho que uma vida de turnês, de fazer 15, 20 shows, isso não cabe mais pra gente, sacou? E eu acho que não faz sentido a gente fazer uma coisa no Moqueca de Rato hoje por dinheiro ou por fazer, sacou? Por exemplo, os caras que vão ver a gente em Piracicaba, em São Paulo, esse final de semana, velho, a gente está entregue ao evento, sacou? A gente está ali para tocar. A gente vai passar som, a gente vai tocar, a gente vai descer, a gente vai falar com a galera, a gente vai vender merchandise. A gente não está ali para chegar ali, tocar, pegar o dinheiro e ir embora. Não,
isso tanto é um fato que um dos shows mais aclamados aí no Grupo do Rock foi o de vocês, né?
Opa, foi bom mesmo. Se falaram isso aí, escreveram isso.
É muita gente.
Foi legal. Eu falaria isso, falei um monte de coisa feia aqui, nossa, né? Foi um show muito legal. Isso já reflete, cara, a mudança de pensamento, de postura, sacou? Nós fomos para Recife para tocar. Passamos som exaustivamente. Antes do evento começar, eu tava vendo camarim sentado com os caras, sacou? E, tipo, deixar bem claro que eu fico lá com os caras morrendo de rir, cara. Mó felicidade. Eu tô mó feliz com essa nova fase, cara. Mó feliz mesmo. Me sentindo mó bem. É lógico que você chega em casa cansado, né? Duvido que você deve chegar em casa arregaçada do show. Deve chegar podre, né? Dorme 2, 3 dias. É lógico que eu chego cansado. Mas eu não chego igual eu chegava, porque eu chegava um cadáver, né? Os caras jogavam o corpo aqui, depois o corpo voltava.
Não, mas é isso mesmo. E no final das contas é isso. Ter banda tem que ser algo prazeroso, né? Senão não faz sentido você estar nesse rolê.
É, só faz sentido se você ganhou 1 milhão de dinheiro. E aí você vira o Ramon.
Que não é o caso, né?
Que não é o nosso caso e dificilmente será, né? Devido ao som que a gente toca, mas... Tá rolando, tá tudo certo. O velho tá bom.
Mozine, e falando nisso, sexta-feira vocês tocam, dividem o palco com a Alessi Brandão, né? Como que vai ser essa experiência? O que vocês estão esperando disso? Vocês já tocaram com gente muito diferente de vocês, que não tinha nada a ver com rock? Como é que é isso?
Já tocamos com... Inclusive, aqui no Espírito Santo tem um sambista chamado Edson Papo Furado. Nós já colocaram a gente para fazer um... Tipo um mashup, quando não existia o nome mashup, né? Para fazer uma mistureba de música com Edson Papo Furado. A gente chegou a fazer alguma coisa. Não foi muito bem divulgado isso, mas já existiu esse contato, por exemplo, da gente com a banda de samba. Já rolou da gente tocar com banda de metal, que não é nenhum absurdo, assim, né? Mas eu digo, tocar num evento de metal. Já rolou de tocar com bandas alternativas, banda de rap, já rolou hardcore rap, é diferente, mas lógico que faz parte do mesmo universo intelectual ali, ideológico. Agora, realmente é bem diferente. Mas esse festival, o Tenda Lab, é um festival de cinema que tem aqui no Espírito Santo. Todo ano tem um festival. É um festival que preza pela diversidade mesmo, sacou? É um festival libertário, um festival cabeça aberta, que mistura tudo. E os caras misturam funk com rap, com samba. Eu acho que essa noite realmente foi uma das noites que os caras mais, assim, pegaram pesado no quesito mistureba. E tá todo mundo gostando, cara. Tá todo mundo morrendo de rir. Eu acho que parou esse negócio. Há muito tempo atrás, logo no comecinho, a gente não podia tocar nem com banda de metal, velho. Nem com banda de metal. Depois as coisas foram se misturando um pouco mais. O festival Se Rasgam, que eu participei no ano passado, não tocando. Sim. Eu fui como produtor da Roberta de Razão. Fui como manager.
Se Rasgam foi... é Belém, não é?
Belém do Pará, é.
Isso.
E foi um festival bem diverso também. Teve a Roberta de Razão, que é ali um brega e tal. Teve Letrux, teve Cripta, que é metal. Então misturou bastante também. E esse é um festival, assim, esse Tenda Lab, que tem aqui o de Vitória, é um festival diferente, tudo bem. O Se Rasgam é um festival normal, um festival que está no circuito de festivais do Brasil. E os caras misturaram Roberta de Razão com Cripta. Então eu acho que começa a ter espaço para isso, sacou? Mas é uma coisa muito inusitada. Eu tô doido para conhecer a Dona Alessi, velho. Dar um abraço nela, ver o show dela. E esse show vai ser o primeiro show do Moqueca no Espírito Santo, na volta, né? A gente
ah, você um... pode tirar uma onda agora quando alguém falar alguma coisa. Você pode falar, quem que é você, Alessi Brandão, já abriu o show da sua banda?
Caralho, que doideira, né, velho? Que doideira, ela vai tocar antes, né, velho? Ela vai tocar antes mesmo, porque só...
É, então, ela vai abrir pro Moqueca, pô.
Vai abrir pro... Dona Alessi Brandão já abriu o show do Moqueca de Rato.
Doideira.
Doideira. É...
Mudando um pouquinho de assunto aqui, uma pergunta que a gente recebeu lá no Instagram. É... Vocês lançaram um clipe da música Modernidade com...
Eu vi essa pergunta.
É, inteligência artificial, né? Então, a pergunta aqui que o Submetal Punk mandou foi se vocês fizeram o clipe dessa forma como uma crítica ao uso da inteligência artificial ou se vocês acham que ela chegou para ficar. Você acha que ela tem que ser... É uma ferramenta utilizada pelo underground, assim. Qual que foi a relação de vocês? Porque ficou um tanto quanto nebuloso, né? Porque a gente está tendo muitas críticas, tipo, de ilustradores, de artistas e tal, tanto a galera do audiovisual quanto a galera que desenha mesmo, é, criticando o uso de inteligência artificial na substituição das artes, né? E aí, tipo, ninguém entendeu muito bem se vocês usaram na crítica ou se na assimilação. Fala um pouquinho aí pra gente, por favor.
Na verdade, a gente não sabia nem o que a gente estava fazendo. Porque o Moqueca é uma banda um pouco relapsa nessa questão do audiovisual nosso, de clipe. Você pode ver que a gente é uma banda que não aparece, quase não tem clipe nosso com nozinho tocando ali, nós bonitinho assim, né? É, acho que, na verdade, é preguiça o nome, preguiça. Eu acho que chegou um momento que a gente tem um pouco de preguiça de ir lá para um set de filmagem para ficar filmando a gente. E a gente é um pouco relapso com essa questão do audiovisual. A gente sabe o quanto é importante isso, mas por não ser uma banda remunerada, por não buscar mais shows e tal, às vezes a gente deixa a desejar nessa parte, sacou? Que é importante pra caramba. Os clipes que a gente tem, os bem feitos, alavancar as músicas, alavancar os shows. É a questão da gente ser relapso. Então a gente ganha muito clipe. Tem muita gente que gosta do Moqueca, assim, que se sente parte da família e gosta de ajudar de sua forma. Então a gente recebe muito convite de pessoas, ó, posso te dar um clipe, cara? Eu faço. Então o que aconteceu com Modernidade foi isso. A gente recebeu a proposta de um amigo do Breck, que trabalha com ele numa agência, nos ofereceu isso, mas olha que doideira. Hoje em dia, até eu aprendi a mexer nesse negócio sozinho aí, cara. Eu que sou velho, sacou? Naquela época, quando o cara sugeriu isso, era algo assim, o quê? O que é isso? Ninguém... É porque parece mentira, e isso tem, sei lá, tem 6, 7 meses que isso aconteceu, né? Mas se você for ver 7 meses atrás, ninguém sabia o que era, sacou? Nem a gente não tinha ideia do que era. Eu achei, então, que era que o cara estava desenvolvendo um negócio. É um negócio, é chat GPT, né? É um negócio que qualquer um pode acessar e fazer, né? Não sei se foi assim, eu não faço ideia do que o cara fez, sacou? E eu não sabia, na época, soou uma coisa maravilhosa. Eu falei, doideira, velho, o cara vai usar isso. E agora, velho, passou 6 meses, se inverteu completamente a visão da coisa, né? Parece que é uma coisa com preguiça de fazer, que você colocou. Inclusive, esses dias, eu estava tentando fazer uma letra. O nome da... Não pode copiar, não, aqui, se alguém tiver ouvido aí. O nome da letra vai ser Desinteligência Artificial. Apesar que isso é muito óbvio, né? Se bobear, alguém já
fez antes.
E desinteligência. Qual é o nosso mote tentando fazer essa música? Eu falei para o Breck, sim, uma frase. É... pedir para escrever uma letra do Moqueca de Rato baseado no tema. Aí eles mandaram uma letra, a inteligência fez. Eu escrevi, cara, eu quero 3 estrofes, um refrão e tal. Entregaram a letra, cara. Parece uma letra, sei lá, do calibre 12, assim, eu acho.
Caralho,
é assustador.
Ficou parecendo uma letra do calibre 12, assim, andando pelas estradas, andando pelas ruas, lutando, gritando por liberdade. Eu grito, Moqueca de Rato, Moqueca de Rato, Moqueca de Rato. Os caras mandaram. E a gente queria escrever essa letra, sacou? E mudar depois, assim, alguma coisa, assim, falar um... Depois falar, de zoar, assim, né? Falar, ah, essa porra, eu não sei o quê. Mas, respondendo ao camarada, nenhum nem outro. A gente não fez nem exaltando, nem para criticar. Na verdade, a gente não sabia do que estava sendo feito. E interessante saber que, a partir de agora, esse clipe pode gerar essa interpretação aí. E até bom a gente pensar o que responder quando surgiu uma pergunta dessa aí. Porque, na verdade, a gente não sabia o que estava fazendo, a gente estava tentando. Agora, sobre essa inteligência artificial aí, cara, quantas vezes surgiu alguma coisa do tipo... Ah, tem um programa de masterização de áudio aí, cara. Estava conversando com um produtor, só com um musical. Vou falar o nome dele, Rafael Ramos. Estava conversando com ele, ele falou, velho, eu usei a bosta do programa lá, automático, pedi para masterizar uma música lá, masterizou em 20 segundos e veio bom pra caralho. Sacou?
É assustador, né?
É assustador, velho. Quantas outras... Cara, quando surgiu... Surgiu, olha só, bicho, eu ganho a minha vida com o Instagram, sacou? É, eu uso várias redes sociais, igual vocês, né? YouTube, todas. Mas eu me foquei mais no Instagram. Eu não tenho TikTok, por exemplo. Meu Twitter é só uma arroba, eu não posto nada, é só retuito, né? Agora, quando surgiu rede social, eu falei, cara, eu não uso isso nem morto. Minha esposa que falou, velho, você tem que fazer uma conta, cara. Eu falei, não vou fazer essa porra não, velho. Então, sei lá. Imagina se ela que fez, a minha conta é ela que fez, né? Minhas primeiras contas de Instagram, Facebook, tudo, sacou? E no começo eu achei que era ridículo isso. Falei, que ridículo, o que eu vou ficar falando no Twitter? O que eu vou ficar falando, botando foto minha? Bota foto minha do que eu tô com, do meu prato de comida, do que eu tô... E hoje eu trabalho com essa merda, velho, sacou? Fazendo propaganda de bebida dos outros, fazendo coisa. É, foi o que rolou, cara. É, me sinto bem trabalhando com isso, tá? Melhor que os trabalhos que eu tinha antigamente. Então, velho, eu não sei o que eu vou falar dessa inteligência artificial. Pode ser que em algum momento eu possa precisar usar isso como moqueca de rato. Eu aprendo a usar de uma forma que eu falo, caralho, o cara usou de uma forma maneira, velho. Somou.
Vamos ver. Mas aí, você acha que a inteligência ela vai substituir o olhar do artista, né? Que por mais que a gente faça um som desgraçado aí, que para muita gente seja só barulho, né? Pra gente é música. E você acha que a inteligência artificial ela vai acabar substituindo ou esse olhar tipo da podreira, da desgraça que a gente tem e transforma em arte, queira ou não é uma arte, mesmo que seja uma anti-arte e tal, é uma coisa única do ser humano, né? O que você pensa atualmente sobre isso?
Rapaz, não sei te dizer, porque... Cara, não sei te responder. Porque, por exemplo, você pensa um DJ, sacou? Tem uma banda são 4, 5, 7 pessoas e o DJ é um cara só tocando lá. Aperta um play também, sacou? E bota o disco pra tocar. Vamos colocar de uma forma simples assim. Então, por que a festa do DJ fulano de tal, DJ Alok, dá 10 mil pessoas, e a festa do outro DJ tal ali não dá ninguém? Não sei. Acho que não é só... Então, não basta o cara, sei lá, primeiro baile da inteligência artificial, DJ inteligência. Como é que vai ser isso? Vai ter uma tela lá com um computador desenhado? Não sei dizer, cara. Eu acho que essa tecnologia é muito nova, está chegando agora. É um bagulho assustador, né? Dá medo, né?
Dá.
Não sei.
Eu inclusive, estou procurando outra profissão.
Não, cara, eu acho que, tipo assim, eu acho que a todo momento, cara, o toque humano aí vai dar uma diferenciada, cara. Não é possível. Você não vai conseguir fazer um disco novo da sua banda pedindo ali para o IA escrever as letras, sacou? Você não vai ter nem coragem de fazer uma desgraça dessa. E uma hora ou outra isso vai virar Milli Vanilli lá, sacou? Esse cara aqui do braço, sacou? Uma hora ou outra vai cair. E, por exemplo, cara, você viu quando aquele documentário do camarada que inventou o autotune? Quando você bota lá no máximo lá o autotune, que não era nem para usar assim, né? Ele vira o planeta Xuxa, né? Vira aquele efeito lá que alguém inventou aquilo. Eu vi o cara falando, foi um tiozinho, ele falou, aquilo é um erro, né? Não é para você usar daquele jeito. E o cara inventou, botou daquele jeito. E hoje em dia, você usa autotune? Eu uso.
Não.
Você não usa, não?
Não, eu ainda gosto das coisas mais orgânicas.
É, não, então, eu uso autotune, cara. Eu uso, eu acho que... Você imaginou que tinha um autotune no Muqueca? Você consegue ouvir?
Nunca imaginei.
Nossa, então, nunca.
É porque, ó, é um negocinho ali, sacou? É um negocinho. Então, você nunca imaginou, sacou? Porque a gente faz ficar orgânico. Eu acho que a gente usou uma ferramenta pública, de graça, que não gastei um centavo para usar, e eu acho que eu consegui corrigir pequenas imperfeições sem em nenhum momento tirar o fator humano, sacou? Aquilo ali foi... 98% foi eu que fiz, cara. 2% do autotune me deu uma ajudinha, cara. Pegou minha mão e me subiu a escada ali, mas foi eu que subi 99 degraus, cara. Só me pegou o último degrau. Então eu acho, cara, que uma hora ou outra a gente vai aprender a usar isso aí e quem sabe pode ser útil pra gente ainda. Não vamos apedrejar. Vamos esperar um pouquinho mais. Vamos dar uma chance pra inteligência.
Boa.
Olha só, vocês me permitem pegar uma cerveja? É um segundo.
Lógico.
Fica à vontade. Enquanto isso, a gente vai fazer o nosso script aqui. É, galera do chat, quem quiser mandar perguntas, a gente vai ler uma ou outra no final. Então, já deixem aí. E se não é inscrito, se inscreva no canal e apoiem o Senna para a gente pagar as contas do canal. Porque tá foda. Pronto, voltou.
Aê! Mozini, voltando lá para a questão do disco, estava vendo um vídeo seu no Instagram da DEC, no Instagram não, no YouTube da DEC, que você estava explicando ali as faixas, né, o faixa a faixa, e em algum momento você comenta lá que o processo de gravação de vocês, de composição, não é todo mundo junto ali no estúdio, né? Como é que vocês fazem para compor todo mundo, assim? Eu falei gravação, mas na verdade composição, né? Como é que vocês fazem para compor? Como é que as ideias surgem? Um passa pelo WhatsApp, eu não sei como é que, se vocês compuseram também no meio da pandemia, cada um estava isolado, não tinha o que fazer, e de repente surgiu uma ideia, mandava. Como é que vocês fizeram?
O Muqueca, antigamente, funcionava assim, geralmente eu aparecia com uma música ou música e letra. Vou dar tudo através de exemplos para ficar mais claro. Aquela música Minha Escolinha, fui eu que fiz. Bam, 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 bam. Letra e música. Apresentei, a galera gostou, rolou. Vou dar um outro exemplo. Rinha de Magnata, a música do Carne. O Sandro fez a letra. Então, o Sandro chegou, ó, fiz uma letra, aí ele fez, ó, é mais ou menos assim. Rinha, né? Fez assim, eu falei, é isso aqui? Ele, não, vai mais para lá. Então, essa música, o Sandro apresentou uma letra, apresentou mais ou menos a ideia e o ritmo, e a gente foi fazendo ensaio, todo mundo ali. Então, esse é um segundo processo, por exemplo. Um terceiro processo, aquela música Humano Fracasso, é do disco, é do novo, do Boiado Suicida. Eu estava lá, a gente estava no ensaio, enquanto o Breck foi atender o celular, eu fiz bam, 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 tocou a Paulista. Pô, isso é massa, hein? O que é isso? Isso aí é Helmet? Falei, não, cara, isso aqui fiz aqui agora, continua. Então, esse foi o terceiro processo, uma música que acabou surgindo. Aí, essa música, o Mano Fracasso, o Fepa chegou com essa letra e falou, cara, deixa eu ver se isso aqui encaixa. Encaixou certinho, deu sorte, sacou? Esse foi o terceiro processo. Então, mas são mais ou menos esses três processos aí que rola. Ou alguém, ó, no disco novo que tem agora, o Fepa já chegou com uma música pronta, música e letra. Talvez, como eu já postei isso, eu posso falar aqui de novo, né? Não estou dando spoiler nem entregando ouro. Generais de Fralda, o nome da música que ele fez. Ele chegou com tudo pronto, o Fepas. O Fepas trabalha com áudio, né? Trabalha com mixagem também. Então ele mandou uma Ademir. Gravou lá a bateriazinha eletrônica, gravou o baixo, gravou a guitarra, cantou. A música apareceu prontinha no nosso WhatsApp. Generais de Fralda. A gente ouviu. Chegando no ensaio, o Breck sugeriu uma parada, vamos botar um negocinho aqui, uma pequena mudança e pronto. Aí nesse mesmo disco, eu fiz do novo, eu já fiz uma nova também, letra e música. Então é assim que vai rolando. Ó, vou dar um exemplo bem prático. Teve a música mais misturada, que todo mundo participou no último disco, no Boiada, foi Coração Sapato. A gente estava ouvindo algumas bandas que a gente gosta, referências, no WhatsApp conversando, nós três, eu, Breck Paulista. Aí, Breck Paulista, velho, escuta o No Control, cara. No Control, Bad Religion é foda, velho. É uns hardcore simples. A gente começou a escutar No Control, falei, Bigode, faz a música tipo No Control. E ele, bom, se você for pensar bem a música, depois você ouve essa música aí, Coração Sapato. Ela é bem parecida com Bad Religion, dessa fase do No Control, sacou? E aí eu pedi pro Rodrigo escrever uma letra, Aí o Rodrigo mandou a letra Coração Sapato e eu mandei pro Fepas adaptar a letra. Então foi tipo assim, uma música que todo mundo participou. Então é esse, cara, é um processo solto, assim. Geralmente, ou chega uma pessoa com uma base com uma letra, ou chega uma pessoa com uma base e alguém encaixa uma letra, ou alguém chega com uma... balbucia alguma coisa. Ou faz um negócio assim, ó, turururururu, tururu, aí alguém vai e faz. Mas é bem livre, cara, é bem livre. Agora, eu sei que outra banda que eu toco, o Arame, acho que a Nata conhece. Deve conhecer também, né? O Arame, como a gente é uma banda mais solta, a gente costuma fazer no ensaio. Fica eu, Igor e Gustavo. A gente vai pro ensaio, fica lá... de repente aparece alguma coisa, opa, isso aí tá crust, hein? Vamos nessa. O que casa? Qual é a segunda base que casa aí? Então a gente faz uma música sem nem imaginar em letra, em nada, em refrão, nada. Aí a gente manda pra Lolo, sacou? Lorena, bota uma letra aí. A música é essa. Já viu que mudou completamente o formato do Muqueca, né? Agora o Muqueca realmente é um desses formatos que eu falei.
Fala aí!
Ah,
eu ia só aproveitar, deixa aí que a gente tá falando de disco, você já falou, já deu spoiler aí, não é spoiler, né? Mas já falou que tem música pronta e tudo. Você tem já uma previsão de quando vocês vão gravar e o que, que a gente pode esperar desse disco novo? O que a gente pode esperar? Assim, se você pode falar isso pra gente, né?
Então, olha que doideira, deixa eu puxar aqui lá embaixo essa resposta. É porque esse dia eu tava conversando com o Rafa. E aí, cara, a gente vai lançar esse disco, esse clipe aqui. Eu dou um spoiler, eu posto no Instagram, eu posto um trechinho. Cara, acabou a regra pra isso, sacou? Porque antigamente tinha todo um planejamento, né? Não, daqui a 15 dias a gente posta a capa. Ó, aquela música que nós gravamos do Chico César, Pedrada. Eu conheci essa música, velho. Depois se você colocar no YouTube aí, coloca Chico César Pedrada Demo. Chico César, velho, sem camisa lá, tocando violão. Eu conheci essa música, velho, ele tocando esse violão, cara. Eu falei, caralho, que porra de música é essa? Entrei em contato com ele, pedi pra gravar. Ele falou, velho, nem eu gravei ainda, velho. Como é que você quer gravar a música? O Chico César falou isso comigo, que foda. Nem eu gravei ainda, porra. Como é que você quer gravar? Eu falei, não, velho, que eu vi. Eu não sabia se essa porra existia ou não. Então, cara... muitas pessoas, empresários, poderiam falar, caralho, Chico, você entregou a música antes, você tocando ali com violão, sem os arranjos, você... Cara, se não fosse esse arranjo, talvez eu nem... Se não fosse ele tocando ali de forma tão natural e tão visceral, talvez eu nem tivesse interesse igual eu tive quando eu ouvi essa música pronta, sacou? Talvez eu tivesse ouvindo ali no disco do Chico César essa música... Se fosse mais um regzinho, mais uma musiquinha dele. Então, por exemplo, os caras, pô, mas vocês já vão falar o possível nome do disco? Ah, eu vou, cara. Talvez o nome do disco seja Generais de Fralda. Se daqui a um ano ou um ano e meio o disco sair e não for Generais de Fralda, é porque não é mais, sacou? Então, eu já não sei até que ponto é spoiler, é falar demais, é ansiedade, ou é natural, cara. Então, sobre o que esperar... O Fepas, eu acho que ele tem uma preocupação por ele ter trazido um vocal um pouco mais melódico, um pouco mais afinado. Conseguimos, assim, atingir algumas outras regiões que o Muqueca nunca tinha atingido. Eu acho que ele fica um pouco receoso das pessoas acharem que ele está aliviando o Muqueca de Rato, sacou? Por exemplo, aquele reggaezinho Nuvem que ele fez, ele falou, vou tocar um reggae. Eu falei, meu irmão, o Muqueca de Rato sempre... tocou um reggae em todos os discos, velho. E Pascoalim, primeiro disco, New Wave Indie, tem um reggaezinho. Tem uma música chamada Scara Tá Feliz, que é no primeiro disco também, é um Scarzinho podre. No disco Máquina de Fazer, que é o disco mais podre do Muqueca, tem um reggae, Sob Efeito da Erva. Então sempre tem. Eu falei pra ele parar com esse negócio de achar de que ele tá aliviando o Muqueca, que não tá. Olha que doideira. O Fepas... Se fosse por ele, a gente faria um disco igual o Hitler's Dog. Ele falou que por ele só faria crush e a porra toda. Eu, por mim, eu preferi que o disco fosse diversificado, igual vários discos do Muqueca de Rato são. Eu acho que os discos do Muqueca de Rato não são uma colagem, não é um jogral. Eles têm uma unidade. Se você ouvir o Gaiola do início ao fim, ele tem uma unidade sonora, uma unidade rítmica. Se entra uma música mais lenta ali, na minha opinião, ela tinha que entrar ali mesmo, ela faz parte do desenrolar do disco. Só que são discos plurais, cara. Tem grindzinho, tem um rapzinho, tem um hardcore reto, tem um hardcore crush. Por mim, o disco seguiria essa mesma linha, novamente. Deixaria que a gente fluísse as músicas de forma natural. Se sair um crush, bota um crush. Se sair um outro regzinho, bota um outro regzinho. A minha ideia, por enquanto, é essa. A do Fepas é de apertar o laço, de colocar só música hardcore porradeiro, mas seja um disco todo de porradeiro ou seja um disco mais com mais diversidades musicais, uma musiquinha um pouco mais metal, uma musiquinha um pouco mais reggae, uma coisa que vocês podem esperar é o seguinte: as letras estão piores do que nunca, porque o disco, o Boiado Suicida, fala sobre o governo Bolsonaro do início ao fim, né? Então, é óbvio, todos nós gostaríamos que, com a passagem para o novo governo, que num toque de mágica, uma página fosse virada, um livro fosse fechado, só que a gente está vendo que não é isso, sacou? Na verdade, esse governo ele só legitima o pensamento do povo fascista que existe no Brasil, sacou? Então, os governantes lá, os cabeças saíram, não estão mais, só que os soldados ainda estão na rua, sacou? A gente vê casos de racismo diário, casos de racismo, casos de homofobia, violência, agressão, tiroteios, mortes por disparo de armas de fogo, incentivo ainda ao uso e à compra de armas de fogo, divulgação de fake news o tempo todo. Então a gente vê isso o tempo todo, sacou? Não, é lógico, inocência achar que ia virar a chave, né? Em algum momento a gente falou tipo assim, cara, vamos tentar sair dessas letras, coisas que envolvam o governo. Eu queria fazer uma letra sobre joias, né? Falei com o Fepas, cara, se você fizer essa letra sobre joias, mais uma vez estamos falando sobre Bolsonaro e Michele, e queríamos sair desse assunto. Falei, cara, tudo bem, mas tá difícil sair, cara. Então, vai ser um disco político, vai ser um disco pesado, ácido, mas a gente vai tentar focar em novas desgraças, porque elas não param de acontecer.
Então, mas talvez esse receio dele é que o disco soe datado, né? Que passando o período as pessoas não ouçam mais por ele ter essa temática. Só que aí, quando alguém fala algo do tipo, o meu pensamento que vem é: porra, o Brasil do Ratos é um disco que é atual até hoje.
Exatamente.
O Brasil do Ratos é atual até hoje. Caso não fosse tão atual, é uma aula que você pega ali. Você pega assim, o disco do Ratos, Amazônia Nunca Mais. Por que Amazônia Nunca Mais? O que plano furado é? Não, as músicas revelam coisas, situações da política econômica da época do Brasil, sacou? Que vai que te remete, cara. Supositólio, que nem é nesse disco, é de outro disco. Mas você ouve essa música, você vai pensar que um moleque que não sabe o que é isso, ele vai ter que se virar, maluco. O que é colo? O que é supositório? Por que é supositório? É supositório? O que é isso? Então, eu acho que, por exemplo, eu não acho que o Boiada Suicida vai ser datado nunca na minha vida. Eu acho que, tipo assim, eu excretei, cara, o que eu sofri durante 4 anos ali, cara. Eu passei 4 anos sofrendo, velho. Tenho problemas psiquiátricos, psicológicos, problema de alcoolismo, que juntou tudo com a pandemia, né? Várias pessoas ficaram em casa tomando álcool e tal, sem poder sair. A gente que não saía de casa, que fez um isolamento, né? Então, eu acho que eu consegui, de uma certa forma, ali, cara, excretar uns demônios que estavam dentro de mim. E vamos ver o que vai acontecer no ovo, porque realmente ficar agarrado nessa temática de coisas que se relacionam explicitamente ao ex-governo, realmente não tem condição. Mas o próprio suposto título do disco, Generais de Fralda, de uma certa forma já vai puxar para ali, sacou?
Sim, com certeza. Bom, mudando um pouquinho de assunto, falar um pouquinho da Laja. Você comentou aí que hoje você trabalha com Instagram, que quem abriu suas redes sociais foi a sua esposa e tudo mais. Como que foi, como que a questão de você ter se tornado, digamos aí, um influenciador do rock doido ajudou no selo, para o crescimento do selo? Como que você vê a dinâmica hoje da atuação dos selos junto com no apoio às bandas, no fomento, né, lançar discos e tudo mais? E o que, que você tem para lançar? O que, que vem por aí? Quais são os próximos lançamentos da Laja?
Ó, pra você ter uma ideia, eu tenho um sobrinho, filho de minha irmã. Possivelmente, esse moleque, ele vai trabalhar com música, com desenho, com alguma coisa nesse sentido, né? Porque ele tá absurdamente envolvido comigo, com meu cunhado, com as pessoas que trabalham com isso, né? Então, se daqui a 2 anos ele aparecer tocando violão, não é surpresa. No meu caso, foi muito diferente, sacou? Quando eu comecei com Moqueca de Rato, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com isso, cara. Eu era completamente contra envolver dinheiro com hardcore, com punk, com essas coisas, sacou? Era uma banda, só que as coisas foram acontecendo, cara. E eu fui me adaptando a algumas coisas, aceitando umas ou não, e outras. E algumas coisas foram caindo no meu colo, cara. Uma vez teve uma turnê de músicos capixabas aqui no Espírito Santo, que os caras me convidaram para estar na turnê, como uma espécie de relações públicas, tá ligado? Eu viajei, porque os caras sabiam que eu já conhecia algumas pessoas. Então eu fui nessa porra meio que assim, me questionando moralmente. Porra, eu tô viajando porque pra... E, cara, essa viagem eu fiz. Eu ganhei mais grana nessa viagem do que qualquer músico que viajou, cara. Falei, caralho, que porra é essa, maluco? E quando... Cara, você tem uma ideia? Você que lança disco. Cara, pra eu... Você botar um disco na fábrica hoje, você vai gastar no mínimo uns 12 mil reais, velho. É uma grana do caralho. Você tem que pagar o cara que fez a capa, você tem que pagar o cara que masterizou, você tem que pagar o transporte, que é caríssimo, pra chegar a 300 LPs do Rio, aqui em Vitória, que é do lado, cara, pra gastar 700 pila, mais ou menos. É um calhamaço do caralho.
Cara, nossa, você 12 mil reais, você tá sendo simplório, hein? Que 300 discos, só a fábrica sendo contada das coisas, dá 20 pau.
Tô resumindo aqui, sacou? Agora, você imagina, velho, que eu cheguei numa ocasião que começou a cair no meu colo oportunidades do cara. Cara, mostra isso aqui, velho, que eu te dou 500 conto. Pô, bicho, me dá aí, cara. Sacou? Me dá aqui, tá aqui, ó. É tipo assim, pelo amor de Deus, como diz lá o Mano Brown, não é, passa até batom, não é, a questão não é essa. É lógico que há um filtro, há toda ali uma... Olha que compra isso aqui... Mas, velho, é uma situação que, e muito inusitada, que caiu de paraquedas no meu colo, velho, que eu não posso jogar no lixo, sacou? É uma coisa que virou... Na mesma, existe a Laja e a Laja, velho. Igual o paulista toca guitarra no Moqueca de Rato e trabalha no Banco do Brasil, cara, eu lanço um disco do Hot, cara, e desenho um boneco, cara. Desenho um personagem quadrinho que tem um outro destino, tem uma outra rentabilidade, tem um outro público, um outro comércio, sacou? E é isso, a Laja é essa, eu me divido em dois trabalhos, cara, na Laja gravadora e na Laja doideira. Laja, a lança aqui um abridor aqui na forma de mão do demônio, lanço, velho, lanço, é uma coisa que vai desabonar, é uma coisa que vai desabonar minha moral, isso vai moralmente quanto que eu penso, isso aqui politicamente quanto que eu penso, não, isso aqui é uma zoeira, então, beleza, vamos lançar. Mas, velho, uma vez eu falei com um amigo meu, não critique o Craquinho, foi ele que pagou seu disco, tá? Ele que colocou seu disco na fábrica. Agora, sendo mais específico na resposta, eu acabei de lançar esse ano, eu acho que eu vou lançar só a Roberta de Razão mesmo, o disco dela. Estou ajudando a produzir também, tô fazendo produção musical e executiva junto com o Rodolfo Seymour. E, sinceramente, eu preciso dar um tempo de colocar disco na fábrica, velho, porque é um absurdo de caro. Você coloca um disco, joga um balde de dinheiro. É lógico que os discos vendem, todos eles acabam, mas não vende assim, do dia para a noite.
Demora.
Então você fica ali numa batalha do caralho, vendendo disco ali, vendendo, trocando, se recupera financeiramente, tem um dinheirinho na tua conta, puta, tem outro lançamento. O dinheiro some, velho. E você tem que rebolar ali, você passa ali 1, 2, 3 semanas ali num aperto financeiro, dinheiro daqui, dinheiro de lá. Então, eu preciso, cara, sinceramente, dar um tempo de prensar disco, velho, porque meus estoques de LP são estoques saudáveis. Os LPs vendem bem, só que eu preciso segurar um pouco minha onda. Então, eu acho que esse ano de vinil, que eu vou prensar sozinho, somente o Roberta de Razão mesmo, que é a minha... É a joia dos meus olhos, essa mulher, mano. Porque... Então, eu tenho que fazer esse disco vai ficar maravilhoso, mas eu pretendo ficar até o ano que vem sem prensar nenhum disco. Eu devo repressar agora, nos próximos meses, o Máquina de Fazer, do Moqueca de Rato, em CD. Vou fazer mais 500 cópias, e em formato de JPEG, capa nova. Eu acabei de lançar o Tropical Nada, que é a banda do Daniel Furlan, ator, manequim, modelo. E lancei uma banda também dos meninos chamada Maré Tardia, uma banda de Vila Velha, de surf punk, surf music. Os moleques novos, esforçados. E devo lançar alguma coisa nova do Hot e alguma coisa nova do Facada. Mas vamos ver o que vai acontecer. Tem muita coisa boa para sair, cara. Muita coisa boa para sair. As bandas estão se coçando, estão gravando. Cada dia que eu chego no meu escritório, eu falo, puta, eu quero lançar isso, velho. Pelo amor de Deus. A vontade que eu tenho de abraçar o mundo, sacou? Só que, velho, não dá para dar um passo maior com a perna. O bom é que existem vários selos, tá ligado? Que bom que vocês falam da Laja, que a Laja é sempre lembrada, mas tem que lembrar que tem uma porrada de selo, cara, atuante no Brasil, cara. Cara, Vertigem, Equívoco, o Brado de Curitiba. O Brado lançou a fita do Média, não lançou? Eu peguei com ele. Os moleques do sul do Budang também, eles também se coçam, fazem os lançamentos.
Sim.
A Forever Vacation aí em São Paulo não é um selo como selo tão atuante, né? Mas o Capilé como produtor está sempre botando coisa na praça. E o bom é que a maioria desses selos, acho que quase todos eles, se comunicam, trocam, sacou? Sim. Eu tenho material de todo mundo. O disco novo do Teste já está no meu site, sacou? Sugar King tá no meu site, os discos estão todos aí. Então, eu acho que é legal também, legal que vocês estão dando essa visão para a Laja, mas saber que tem vários outros selos fazendo lançamentos excelentes também, sacou? O Ailton, que acabou de lançar o Teste agora.
Inclusive, o nosso batera, ele tem o Helena Discos, né? Aí ele sempre pegava o material com você, né? Aí ele falou assim, eu estou me sentindo um selo Tabajara.
Eu nem sabia, tá vendo? Eu nem sabia que eu tocava com vocês.
É o batera nosso. Ele sempre pega o material da Laja.
E é legal, cara, isso aí também. Eu acho que eu tô num momento agora de dar uma pequena freada na produção e de conseguir distribuir esse material meu, trocar um pouco mais, pegar mais material diferente e fazer esse material todo circular, todo ser vendido. Vou comprar cerveja.
Nossa. Bom, se tem mais alguma pergunta, que a gente já está batendo o horário aí, que aí eu já vou colocar as perguntas dos espectadores.
E aí dos populares.
Vai, dos populares, para a gente ir para o encerramento já.
Mozinha, aproveitando aí o gancho que você falou que, pô, queria lançar todo mundo que chega para você, tudo quanto é material que chega, a gente faz muita indicação aqui no canal de bandas, principalmente de bandas do Brasil. Tem alguém que você quer indicar, que você recebeu material, você achou muito foda, e o pessoal acompanha muito as indicações aqui, vai buscar e sempre dá um retorno pra gente. Então, se você tiver alguma banda que você quer indicar pra galera, diga aí.
Ó, sempre que me fazem essa pergunta, eu falo a mesma coisa, né? Ah, só tá indicando banda da Laja. Não é que eu tô só indicando banda da Laja, é porque, geralmente, quando eu coloco uma banda na Laja, é uma banda que eu gosto muito, né? Então, por exemplo, eu sempre indico a Roberta de Razão. Eu acho... Ela é genial, cara. É demais, é engraçada, divertida, inteligente pra caralho. Eu acho que o disco novo vai surpreender musicalmente, cara. Vai parecer um disco da Angela Rorô. Ele não vai acreditar, sacou? O Maré Tardia, não é porque eles são de Vila Velha, não é porque eles são da Laja. Eu acho que são os moleques novos, poderiam estar fazendo uma roupa... Quer falar?
Fazer uma pergunta, só pode terminar de falar sobre Maré Tardia, que eu pergunto.
São os moleques novos que poderiam estar numa outra onda totalmente diferente, são os caras que estão querendo se envolver com hardcore, com punk... E vivendo dentro de um universo mais hardcore, sacou? E faz um som muito bom. E fala.
O Figueiroas acabou? O que, que aconteceu com o Figueiroas? Porque o Figueiroas também foi o maior lançamento da Laja.
O Figueiroas, ele acabou com ele mesmo. Ele, o Gively Simons é o Figueroas. Uhum. Figueroas, na verdade, era o nome da banda. O nome dele é Gively Simons. Ele decidiu que ele seria Gively Simons só. Ia fazer um disco solo. E até eu que ia lançar esse disco dele. E no meio do disco ele decidiu, desdecidiu, mudou a capa, mudou o negócio. Aí eu e o Dinho, a gente meio que perdeu um pouco do gás. Eu acho que o Gabriel, que é o nome dele, ele decidiu, cara, seguir um caminho. Igual eu falo com você, que eu falo que eu não vou fazer mais turnê. As pessoas me respeitam quando eu falo isso, só que eu tenho quase 50 anos, né? Vou fazer 48 anos daqui uns dias. Parece que eu tô ficando velho, bicho. Só que ele tem 20 anos, tá ligado? Então eu acho que, tipo assim, ele tomou uma decisão que eu tomei, sacou? Eu respeito pra caramba. Só que ele tomou essa decisão 30 anos antes, né? Ele tinha 22 anos, decidiu. Ele tava numa época bombada, velho. Não teve
tava bombando demais. Tocou em SESP aqui, cara.
Teve alguma o show treta, da Ocos algum... Focus que teve aqui foi uma loucura.
Bombou demais
alguma
aqui.
Treta, alguma briga, mulher, dinheiro, nada. Não teve nada. Ele decidiu não tocar mais, velho. Que ao mesmo tempo eu acho massa, sacou? Ao mesmo tempo, acho massa. Eu lembro, tipo assim, uma coisa que angustiava muito ele na época, eu lembro, que era as pessoas tratarem ele como palhaço. Tratarem ele como humor, como um meme. Isso, entra no Instagram dele pra você ver o conhecimento de música brasileira que esse moleque tem, cara. Esse moleque é um garimpeiro de LP, um garimpeiro de música brasileira, de música caribenha, de música de carimbó, de música da Amazônia e do Pará. Cara, meu irmão, é igual aquelas brincadeiras que a gente faz quando o cara tá usando a camisa de metal, você fala, qual que é a música 5 do Metallica? Mas
esse cara, assim, cara,
você tá ouvindo aqui essa música? Porra, essa música quem compôs foi Neneca, amorzinho. Essa música é Neneca e Roberto Carlos. Eu falei, caralho, como é que você sabe essa porra, filha da puta? Você pega o disco e tá escrito lá, velho. O cara é uma enciclopédia, é uma cabeça que não... A informação não para de entrar ali, descobre coisas, velho. Extraordinários. Eu acho que por ser tão inteligente que ele decidiu de parar de tocar, eu acho, cara.
Mas sabe a decisão.
Sabe a decisão. Ou não.
Pra ele, né? E triste pra gente.
Triste pra gente.
Eu lembro um show do Figueiroso em São Paulo, que o Capilé chegou pra mim e falou: patrão, prepara a mala de dinheiro, hein, bicho? Que doideira. Eu falei, cara, que doideira. Rolou. Cara, teve um show em Belém do Pará, foi no Se Rasgam também. Só que uma edição muito anterior. Eu tive que colocar esse moleque no palco à força, velho. Eu viajava tipo de produtor executivo e de babá. Tive que pegar o moleque e falar, velho, pelo amor de Deus, entra no palco. Tinha tanta gente pegando no cara. É igual se tiver uma galva, velho. É doideira. E eu lá no meio, lá com a camisa de Cinex, lá, não sei o quê. Muito doido, mano.
Cara, mas é muito legal, porque não era só a galera do meio, apesar da Laja ter apresentado ele. Tinha gente que nem ouve o nosso tipo de som, que curtia ele pra caralho. Então ele tava pronto pra bombar de verdade.
Não, é porque, por exemplo, cara, sempre que eu falo, né, de vez em quando, algumas entrevistas que eu dou, qual é o quesito pra entrar na Laja? Eu sempre falava, bandas que eu toco, porque eu montei a gravadora pra lançar minhas próprias bandas. Não é porque eu toco. É porque eu montei para fazer isso, né? Então, uhum. Bandas que eu toco, bandas dos meus amigos e bandas que eu gosto pra caralho, sacou? Eu não fico procurando, ó, quantas bandas de hardcore e melódico já me ofereceram para lançar disco e eu falei não. Óbvio que não vou citar nomes aqui agora, mas bandas que vendiam pra caralho, velho. E eu não quis lançar, sacou? Porque não tinha tanta afinidade com os camaradas, ou no pessoal ou no ideológico. Mas, por exemplo, com o Figueiroso, cara, eu conheci o Gabriel, a gente tocou com merda no Festival Maionese, em Maceió. E o produtor do festival, ele colocou um menino para cuidar de cada banda, sacou? Uma pessoa para cuidar de cada banda. E esse menino cuidava do merda, cara. Desse tamanhozinho ele era, velho, com óculos assim, velho. Assim, um cabelinho de Beatles. E a gente querendo comprar pitucola, e ele cuidando da gente. Não, não vai, não, não vem aqui nessa rua, não. Eu fiquei amiguinho dele, velho, assim, todo, respeitosamente. Eu, geralmente, com quem eu costumo fazer contatos no shows, eu costumo continuar, dou meu telefone, foda-se. Anota aqui meu número, foda-se. Aí a gente virou amigo, sacou? Tava conversando, ele, escuta isso aqui. Aí um dia ele mandou a porra de um clipe dele, velho. Falei, que porra é essa, maluco? Porra é essa, meu irmão? Eu não sabia que tinha isso, não. Ele de chinelo, de couro, dançando, ele foi lançar essa porra, meu irmão. Então as pessoas acham, tipo assim, ah, isso foi um puta golpe de marketing. Pensam que teve toda uma manipulação por trás, uma preparação. Cara, não teve nada. O cara chegou, cara, olha isso aqui. Falei, meu irmão, eu vou lançar essa porra só de sacanagem. E deu no que deu. Eu acho que começou bem, acabou bem. É isso aí.
Bom, vamos aí. Uma hora e dez já de entrevista. A gente fala, hein? Oh. Isso que eu e a Serena, a gente tá meio quieto hoje, porque a gente é faladora. Isso é que ela só tá rendendo. É, pedi aí pro Caio, que tá pilotando a live, colocar, escolher duas perguntas aí que ele tenha escolhido como as mais legais aí pra fazer pro Mozini, pra gente encerrar.
Perguntas tu ou Caio?
Seu momento. Esse é o seu momento. Que Rubem os amores. Fábio Mozini vai pro BBB ou não? Esse web under, esse celebridade precisa mostrar a sua jornada. Pergunta enviada pelo Josimar Brits. Eu tô sem óculos, eu acho que eu li certo.
Jomar Brits.
Jomar, desculpa. Então, e aí, Mozini, acho... vai pro Big Brother?
Eu acho que nesse nível de falcatrua aí eu não consigo não, sacou?
Porque e você foi convidado.
Eu tenho uma ojeriza por esse programa muito grande, cara. Eu acho assim, não sei porquê. Ah, eu posso fazer coisas relativamente parecidas em outro quesito, sacou? Quem sabe algumas coisas que eu faço no meu Instagram não sejam correlativas a coisas que acontecem no Big Brother, não sei. Mas em específico, aquilo ali me dá uma... Eu tenho uma agonia muito grande, cara. Eu acho que eu iria... Vamos brincar, vamos entrar nesse mundo da imaginação aqui. Alguém me ligou, olha, você vai ser convidado. Eu, se essa ligação chegasse aqui agora, eu ia falar o seguinte, tá bom. Então, eu quero que você me garanta, pelo menos, que eu vou ganhar uns 200 mil reais para participar. Independente de qualquer coisa. Você me dá aí uns 100 mil reais antecipado, assino um contrato aqui, que eu vou ganhar. Aí eu vou lá, maluco. Eu iria lá.
Olha,
se pagando. Muito bom, né, meu irmão? Vou arrebentar essa porra aqui. Comigo, o jogo vai ser louco aqui, meu irmão. Aqui, ó. Que é nós, meu irmão. Se eu tivesse uma garantia que eu ia ganhar um dinheiro massa, esse dinheiro me daria, sei lá, 3 anos de estabilidade financeira, sacou? Pagaria uma dívida que eu tenho com alguém. Tudo bem. Se não, cara, eu acho que não vale a pena, velho. Eu acho que... É uma coisa bastante ridícula, velho. Eu não consigo levar... Tudo bem, nós temos um político respeitável que saiu dali, alguns músicos, mas eu não consigo, cara, dar...
É, vamos pedir pro Boninho...
Vamos esperar o cachê. Vamos esperar o cachê.
Cadê, Boninho? Você Boninho, tá perdendo a oportunidade.
Tô perdendo. Próxima pergunta, Caio. Marquin Cardoso pergunta para o Mozini. No show que assisti do Muqueca no Circo Voador, o Fê toca guitarra em algumas músicas. Como está sendo essa experiência de tocar com duas guitarras?
Cara, muito bom mesmo. Na verdade, o Fê, em todo o disco do Muqueca, a gente gravou, o Paulista gravava duas guitarras. Normal isso aí, né? Disco do Merda, por exemplo, eu gravo duas guitarras. Eu gravo uma guitarra, fica do lado esquerdo, e uma fica no lado direito, que é o estéreo. Normal, grava uma, depois grava outra com um som um pouquinho diferente. Todo disco do Muqueca, o Paulista gravava as duas. Nesse disco, o Fepas gravou uma do Paulista, né? E foi legal que é uma pegada um pouco diferente, né? É outra paletada e tal, outro som. E algumas músicas pedem isso, né? Nuvem, que é o reguezinho, pede o tcharam, eram, o reguezinho, o Coração Sapato tem um solo... Então é isso, o Fepas não vai tocar o show todo. O nosso lance é esse mesmo. Ele pegar, em algumas músicas, ele pega a guitarra, toca o que o arranjo da música pede e volta. Então, as músicas que ele toca guitarra, que eu estou lembrando aqui, ó, Boiada Suicida ele toca, Coração Sapato, Nuvem, Tudo Vai Passar, acho que Fome ele toca também. E a nossa ideia é aprimorar um pouco mais isso, né? Nós estamos agora a gente tem hold, agora a gente toca com hold. Então, tem uma pessoa que vai colocar, vai ajudar o cara a pegar a guitarra de uma forma mais ágil, né? Porque a gente está tocando set todo emendado agora, velho. Antigamente, o Muqueco terminava uma música... Microfonia do caralho. Agora a gente está tentando tocar as músicas tudo coladinho uma na outra, com pouco blá, 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 pouca conversa. Na hora de falar uma coisa, falar bem falado, a mensagem que tem que ser, sacou? Né, ficar falando qualquer merda ali. Então, eu acho que a tendência para futuros shows, quando a gente tiver um repertório mais novo também, é que cada vez mais os Fepas toquem guitarra e cante nas músicas.
Já é. Bom, Mazini, muito obrigada aí por ter participado aí da nossa volta do programa aí do Blasfêmia no Xena. Foi meio de última hora, mas o Mazini topou e deu tudo certo.
Massa, tudo nosso.
Foi um papo muito bom. Fiquei muito feliz de conhecer essa outra faceta sua também, tipo, de que todo mundo acha que você é só zoeira e tudo mais, e você tem o seu lado mais sério e tal. E...
Rapaz, eu sou um cara muito sério. É que eu sou bobo, né? É que as pessoas associaram hoje em dia quem é meio...
O personagem,
meio...
né?
É, o personagem do tempo. Instagram, né?
Apesar que o personagem, por mais que o personagem seja bobo, seja ele faça alguma bobeira ali, não sei o que lá, mas ele é sempre um personagem político, né?
Sim,
porque as pessoas associam, a gente tem tanto humorista, os caras, não que eu seja humorista, não estou falando que eu sou humorista, não. Mas a gente associa coisas engraçadas a coisas toscas, preconceituosas, né?
Sim.
Então, às vezes, parece sim que é um cara, é um bobo lá, um bêbado, idiota e tal, mas eu tento...
Não, eu não achava isso não, pô.
Não. Não, sim, mas às vezes quando eu tiro para falar sério, as pessoas falam, caralho, maluco, você conhece isso, já leu esse livro, fala, rapaz, já li bastante coisa.
Mazini já foi até ator, para quem não sabe aí, ó, Incontestáveis, a cara dele.
Você assistiu?
Eu vi só o trailer, eu quero descobrir onde que tem para assistir inteiro, porque eu não achei.
Ah, o Caio mandou mais uma pergunta aqui, ó. Pergunta como foi lidar com os delírios da fama depois do filme Os Incontestáveis e se viveria novamente a experiência da dramaturgia.
Não, velho, não repetiria a experiência porque, cara, tipo assim, o diretor que chamou a gente, toda a equipe que fez o filme, os caras são maravilhosos, tá ligado? Pessoas respeitosas, respeitáveis, um trabalho foi minucioso de fotografia, de iluminação, cara, tudo a coisa mais profissional que se poderia ter sido feito naquela época, sacou? E as pessoas sabem que a gente não era ator, então eles não exigiram que nós fôssemos atores, tá ligado? Eles... Sejam vocês mesmos aí. Só que foi uma experiência muito penosa, cara. É muito difícil fazer um filme. Você tem horário, figurino, maquiagem. Eu, no filme, eu era um mecânico bêbado, né? Quase eu mesmo, sou mecânico. Então, todo dia eu tinha que pintar minhas unhas de preto aqui embaixo, não igual o Glória, não igual o que eles fizeram. Aqui embaixo, então eles tinham um negócio de carvão. Todo dia você tem que chegar, passar carvão, pega um borrifava óleo em mim, que eu tinha que estar com aspecto suado, e pingava um negócio no meu olho ficava vermelho, porque eu estava sempre virado, o personagem estava sempre virado. Então, eu tinha que ficar no carro, meu figurino era uma calça jeans, que era uma calça do mecânico. Era janeiro em Vitória, um calor do caralho, maluco, muito quente. Então eu ficava dentro de um carro, que eu dirigi uma Opala no filme, né? Ficava dentro de um carro esperando no walk-talk, assim, vem a cena, né? Então às vezes demorava 15 minutos para mandar eu ir. Ficava lá acertando as coisas lá. E, velho, dentro de uma Opala, velho, assim, calor do caralho. Uma amiga nossa com um ventiladorzinho assim, sacou? Todo assado aqui na virilha, bicho. E... usava a botina, a figurina do mecânico é a botina. Os pés todo cagado. Foi uma experiência traumatizante.
Oh, mas a fotografia do filme, assim, pelo que eu vi, é bem legal. É uma adaptação, né?
É bonito pra caralho. De um livro, né? O livro do Saulinho. É muito foda, cara. É muito bom mesmo o filme. No quesito... no quesito não meu. Porque, bicho, eu não consigo... Igual eu falei dos discos ali, que eu não gosto de escutar disco da minha banda, sacou? Se eu tiver em algum lugar e botar esse filme passar...
Você vai embora?
Eu pulo pela janela, no quarto andar.
Ai, ai. Bom, mas é isso. É outro aspecto também do que eu não sabia que você trabalhou como com produção também, né, de outros artistas. Isso aí é muito legal. E, enfim, foi um prazer pra gente aí receber você. Já peço desculpas de antemão se a gente foi indelicado em algum momento, mas essa era a intenção que a gente atrai. A nossa vibe agora é trazer péssimos exemplos aqui para tirar o jovem do seio do mainstream e colocar nas tetas do underground. E não tinha pessoa melhor do que você para fazer isso, né? Para começar.
Maneiro, demorou, mas fluiu. A gente tentou marcar um ao vivo aí, não deu, né? Mas acho que valeu essa, hein?
Não, mas vai acontecer. Precisa alinhar as agendas aí, ó, para o pessoal.
Vamos
que
pegar uma data boa, vai dar certo.
Sim. Porque tem muita gente que pede moqueca no ao vivo e a gente quer também fazer, né? Só precisa alinhar as agendas. E é isso.
Aí. Você quer
deixar suas considerações finais?
Queria mandar um beijo para todo mundo, para vocês duas, para o pessoal tudo da produção aí. Obrigado pelo convite. 1h20, né, cara? Eu acho assim, eu sempre fico com medo de estar sendo muito verborrágico, falando muito. Mas como tinha bastante tempo que eu não dava entrevista, não falava, que bom, né? Botamos tudo para fora aí, se alguém quiser ver depois, tá aí o material gravado que a pessoa pode pesquisar para descobrir alguma coisa sobre a banda, sobre o meu trampo que eu faço com muita dificuldade, com muito orgulho, muita raça. E é isso. Obrigado pelo convite e boa noite.
Obrigadão. E você, Sir, quer deixar suas considerações finais?
Só queria agradecer nosso patrimônio aqui do Underground, Fabio Mozzini.
Porra, é o patrimônio, pô.
É o patrimônio, pô. E agradecer todo mundo, principalmente por essa volta. O pessoal estava bem empolgado no chat, eu fiquei feliz aí. O pessoal estava sentindo falta do Blasfêmia. É isso, a gente espera vocês nas próximas.
E só fechando, se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Deixe os comentários se a gente gosta muito de interagir com vocês. Se você quiser e puder, seja um membro apoiador. Qualquer valor aí a partir de R$1 pelo pix@canalcena.com ou aqui no próprio no YouTube se tornando membro, ou apoia-se PicPay, já ajuda a financiar aí, ó. Quem sabe a gente vai conseguir fazer a moqueca aí no
aí, ó.
Né? Tem que pagar a marmita aí pros meninos. E é isso. Falou, gente. Até a próxima.
Valeu, gente. Até mais.